Convivência de jovens em Curitiba, 25 de setembro de 2016, segunda ministração, por Ellen Silva, assunto, enchei-vos do Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu tive uma visão, irmãos, quero poder servir ao Senhor na visão que vi. Creio que o Senhor usou o Sandro esta manhã e falou coisas muito importantes que realmente são coisas do nosso cotidiano e nós vamos precisar muito dessa instrução para vivermos na obediência ao Evangelho do Senhor, do qual nos foi dado gratuitamente pelo Senhor. Gratuitamente a nós, mas para ele custou um preço. Quando diz a palavra, vinde sem dinheiro e sem preço, para nós, mas para ele custou o preço do seu sangue. Ele derramou toda a sua alma ali no Calvário e as suas misericórdias recaíram sobre nós. Embora também a nós, agora, depois de salvos, temos consciência que existe um preço, conforme também o irmão estava compartilhando aqui. Não existe obediência, irmão, sem preço. Eu indaguei muito tempo aquele texto que diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se você olhar ali, literalmente, sem revelação daquele texto, você vai indagar muitas coisas, como eu mesmo indaguei muitos anos e orei a Deus pedindo revelação daquele texto. Como que podia Jesus, sendo a sabedoria, aprender? Não há uma compatibilidade em mostrar que Jesus teria que aprender sofrendo. Embora ele participou das mesmas coisas da humanidade do que nós, porém ele diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Depois de muito tempo, o Espírito Santo me falou claramente ao coração aquele texto, mostrando que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isto é, ele foi exemplo em tudo. Em tudo ele foi exemplo. E estava na mesma condição de que nós estamos, humanamente falando, mas ele aprendeu, isto é, ele cumpriu toda a obediência, mas não sem padecimento. Nos mostrando assim que toda a obediência, ela tem um preço, ela tem um custo, o custo de padecer. Então Jesus aprendeu a obediência, ele aprendeu a obediência e ele padeceu, irmãos. Isto é, toda a trajetória da sua vida em obediência, porque em tudo ele foi obediente ao Pai. Porém, ele sabia que a obediência lhe custava. Mas graças a Deus, que em nada ele recuou diante da obediência pela obra que o Pai lhe deu a fazer. Ele tinha plena consciência da vontade de Deus. Tanto é que quando ele está lá diante de Pilatos, e Pilatos o interrogando, e Pilatos diz, você não sabe que eu tenho poder para te liberar daqui? Você não sabe que eu sou uma autoridade? Tu não falas nada? Ele guardava silêncio, porque ele sabia a vontade de Deus. Veja, tendo a oportunidade de livrar-se naquela hora do padecimento que haveria de vir mais na sequência, ali na crucificação, e ele não se defendia diante de uma autoridade que podia livrá-lo daquele momento. Muito pelo contrário. Ele ficava em silêncio porque ele não queria ser liberto daquele momento. Aliás, ele veio para aquele momento. Ele disse, olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria uma milícia de anjos, me livraria. Mas não era para o livramento que ele veio. Ele veio justamente para a entrega. Mas não era uma entrega, irmãos, inconsciente. Era uma entrega consciente da vontade de Deus para ele. Sabe, na vida cristã, nós temos que aprender a obedecer ao Senhor e nos entregar ao Senhor conscientemente da vontade de Deus para nós, irmãos. É interessante porque o Espírito Santo, ele sabe ministrar essas coisas nos nossos corações. Realmente, esta não é uma obra de homens, é uma obra dirigida pelo Senhor, porque há uma diversidade de situações, há uma diversidade de circunstâncias, mas a cada um o Senhor sabe ministrar aquilo que a pessoa sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que o outro que está no meu lado não seja exatamente aquilo que é para mim. E nessa diversificação, somente o Espírito Santo poderia fazer tal coisa na igreja. Mas à medida que ele vai mostrando a vontade de Deus a nós, irmãos, só nos resta uma coisa por meio da obediência. É a entrega consciente àquilo que vai agradar o coração de Deus. Olha, eu duvido que alguém que caminhe na sobriedade, no temor de Deus, ele não saiba a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a pessoa não obedeça integralmente, porque a obediência vai lhe custar um preço, mas que o Senhor vai segredando a sua vontade aos corações, isso ele vai. Amados, nós fomos chamados para testemunhar assim do Senhor. O Senhor estava falando, me fez lembrar de um texto, que necessariamente, irmãos, importa que nós tenhamos consciência e possamos nos entregar realmente a esse texto que eu quero ler aqui, que fala a respeito de uma pessoa, e essa pessoa é o nosso companheiro, e é através dele que nós estamos vivendo a realidade do Evangelho. Gostaria que os irmãos abrissem Judas. Quando Judas, exortando aqui aos irmãos, ele fala algo tremendamente importante. No verso 11 em diante, fala assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Aí ele diz uma coisa: são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O Espírito Santo falou aqui, pela boca do irmão, várias vezes, repetidamente, a questão de realmente cumprir a vontade de Deus com verdade, né? Eu creio que o Espírito colocou esse peso aqui nesta manhã. E quando o irmão falava, me lembrava dessa passagem. Quando Judas, exortando os irmãos, ele diz que há realmente uma classe de pessoas que são nuvens sem águas. Você sabe o que significa nuvem sem água? Nuvem, por exemplo, Hebreus capítulo 12 diz: nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, nuvem representa testemunhas. Aqui diz: nuvens sem água. João 7, verso 37, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber aos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 38. Quem crê em mim, disse o Senhor, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse o Senhor acerca do Espírito. Então, voltando a Judas, Judas disse que há uma classe de pessoas que são nuvens sem águas. Nuvem significa testemunhas. Água também tem um representativo do Espírito Santo e significa que são testemunhas sem o Espírito Santo. Então, como poderão testemunhar da verdade de Deus, irmãos? Necessariamente, uma testemunha é aquela que viu ou ouviu alguma coisa. Nós estamos falando do reino dos céus. Pedro disse: nós não podemos deixar de vos dizer das coisas que temos visto e ouvido. Nós, irmãos, estamos vivendo esse tempo. Nós vimos o Senhor? Amém. Pergunto para os irmãos. Você viu o Senhor?
Amém.
Você viu o Senhor?
Amém.
Com toda certeza, você viu o Senhor?
Amém.
Você pode testemunhar do Senhor?
Amém.
Sem o Espírito Santo, irmão. É impossível ver o Senhor. E é impossível ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Sabe, infelizmente hoje, o Espírito Santo, ele foi colocado, você sabe, sempre na casa, de modo geral, assim, naturalmente falando, existe aquela dispensazinha, que nós colocamos as tranqueiradas, né? Aquilo que não se usa sempre, vai colocando lá no canto, lá de repente no momento você precisa, ou às vezes nunca mais vai precisar daquilo, mas guarda. Infelizmente, hoje, na vida de muita gente, irmãos, o Espírito Santo foi colocado nessa dispensa, porque de repente, né, você se lembra dele. Só que é impossível, irmãos, testemunharmos do Senhor se não tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. É impossível. Quando eu leio Hebreus capítulo 11, a gente vê lá pessoas sendo cerradas, tentadas, mortas ao fio da espada. Muitas tinham a oportunidade de ser livre de prisões e elas recusavam. O que que fazia com que as pessoas recusassem de ser livres? Senão aquilo que os movia, irmãos. O Espírito estava tremendamente aflorado nas suas vidas. Imagine você ter a oportunidade de ser liberto de um sofrimento e dizer: eu não quero. Você tem que ter uma visão celestial suficientemente poderosa para te causar o que disse Tiago. O irmão até citou aqui. Tiago disse: tende grande gozo quando cairdes em várias aflições, provações. Como que nós vamos ter gozo, irmãos, se o gozo é um dos frutos do Espírito? Se nós não tivermos o próprio Espírito Santo? Nós não estamos mais vivendo o tempo da lei. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Ter gozo e submeter-se àquilo que a palavra do Senhor nos leva a testemunhar dela. Nós não estamos dando um testemunho de nós. Simplesmente nós estamos sendo usados pela fé para testemunharmos do Senhor pela sua palavra.
Amém.
E isso vai nos custar. Agora, quem se prontifica realmente se não tiver o Espírito Santo na sua vida? Por isso nós necessitamos, irmãos, do Espírito do Senhor, para obedientemente nos submetermos e, embora afligidos por fora, em lutas, né? Mas no interior, provando de algo que só aqueles que são espirituais podem provar. E são segredos de Deus, irmãos, que satisfazem muito, muito os nossos corações. É um prazer servir ao Senhor. Quando ali em Hebreus fala da posição da fé, e diz lá, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Veja que fala da fé e fala de prazer. Esse prazer está unido ao gozo. E esse gozo está diretamente ligado ao Espírito Santo. É impossível, irmãos, nós sobrevivermos nesse tempo. Preste bem atenção. É impossível você sobreviver nesse tempo querendo ser uma testemunha do Senhor e viver a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Porque é por Ele, irmãos, que nós somos envolvidos e abençoados e levados a obedecer o que estamos ouvindo da palavra com alegria. Com alegria. Isso é fé. Ir para a cruz, embora tenhamos o lado humano, é aí que nós sofremos, irmãos, no lado humano. Agora, no lado consciente do Espírito, é aí que está o gozo, é aí que está a alegria, né? Que esta manhã seja uma manhã notória para nossas vidas, em levarmos isso muito a sério, irmãos. E nesta manhã possamos pedir ao Senhor que enche os nossos corações do seu Espírito. Nós necessitamos ser cheios do Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha, o Espírito Santo tem ciúme de nós, irmãos. Não aquele ciúme humano. Nós conhecemos o ciúme humano. Aquele ciúme que é doentio, que mata. Não é esse ciúme que o Espírito Santo tem de nós. O Espírito Santo tem ciúmes porque nós somos de Deus. E Ele não vai querer que tenhamos nenhum contato com esse mundo. Porque nós não somos desse mundo. Você não é desse mundo. Nós somos de Deus. Nós somos alcançados para Deus. É o Espírito Santo que vai mostrar todas essas coisas aos nossos corações, irmãos. Infelizmente, hoje, parece que se serve ao Senhor com tanta força, né? Parece que as pessoas estão carregando uma tonelada nas costas. Esse não é o fardo do Senhor, irmãos. Quando se tem o Espírito Santo, embora se tenha o sofrimento, claro, mas o Espírito Santo nos impulsiona. Ele é a nossa força, irmãos. E Ele tem ciúmes de nós. E nós devemos cultivá-lo tendo uma vida com o Senhor. De manhã acordando, estando na presença do Senhor, meditando na Sua palavra, estando com o coração na Sua presença, cultivando a presença do Senhor pelo Espírito do Senhor que está em nós. Amém, irmãos?
Amém,
amém mesmo?
Amém.
Ah, que o Senhor nesta manhã nos encha. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Esse canto estava sendo cantado. O último agora, né? Alguém aqui que acha ou que realmente tem servido o Senhor, mas você vê que realmente você não recebeu o Espírito. Porque há possibilidade, irmão. Você ter dito sim para o Senhor. Amém? Você obedeceu o Senhor. Mas você pode não ter recebido o Espírito Santo na sua vida.
Você quer ser cheio do Espírito? Ou você quer confessar que você necessita realmente de receber o Espírito do Senhor? Olha, no dia 25 de junho de 1990, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tinha 20 anos naquele tempo. E na minha impiedade eu dizia o que eu queria, servir a Deus. Eu dizia, eu não quero mais ser prisioneiro desta vida. Por consequência eu falava isso, por causa dos pais em casa que eram cristãos, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus. E era umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eu tinha dito um pouco antes que se Deus se apresentasse para mim, eu ia acreditar nele. Eu vim dizer, desafio em Deus, na minha loucura. E naquela noite, irmãos, no dia 25 de junho, eu estava com meus olhos fechados, sentado numa mesa, e eu estava numa tristeza no meu coração, eu não sabia que já era Deus. Eu não conhecia aquele texto que diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, né? A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, da qual ninguém se arrepende. Eu não conhecia isso. Mas eu estava muito triste naqueles dias. E aí eu estava sentado nessa mesa, e eu tinha dito essa palavra a Deus. Falei, Deus, se, até falei você, se você existe, então se mostra para mim. Se você se mostrar para mim, eu vou te seguir então. Irmãos, eu nem com os olhos abertos estava, com a cabeça baixa. De repente, comecei a sentir uma quentura no meu corpo. Eu fui tendo uma visão, a primeira visão que eu tive no reino de Deus. Comecei a ver um homem todo de branco. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu via o corpo dele foi entrando no meu corpo. Quando seus pés chegaram à altura do meu peito, meu Deus, eu caí no choro, irmãos. Eu caí no choro. Comecei a sentir uma alegria. Eu nunca tinha sentido aquela alegria. Foi uma alegria que começou a tomar todo o meu ser e foi me envolvendo. Irmãos, eu escutei a primeira vez a voz do Espírito. Ele me fez lembrar da palavra que eu tinha dito. Se tu, ou se você é verdadeiro, se apresenta para mim. O Espírito me fez lembrar, dizendo, você não pediu, você não perguntou, que se Jesus fosse verdadeiro e se apresentasse para você, eu ouvi claramente aquela voz dizendo, eu sou Jesus. Eu tenho certeza absoluta que naquela noite o Espírito entrou na minha vida. Eu nunca mais, irmãos, consegui ser a mesma pessoa. Nunca mais. Todos os erros que eu cometi foram em mim mesmo. Mas inegavelmente eu não posso negar que a minha vida foi interferida. O Senhor interferiu, eu estava indo para lá. Ele interferiu na minha vida, fez eu caminhar para lá. Começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha visto. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração dos homens. Essas coisas eu comecei a ver, irmãos, eu pensei que eu estava maluco. Eu falei, não é possível, eu estou vendo isso. Eu olhava para as pessoas, eu via se elas eram cristãs, não eram cristãs, via se estavam endemoniadas. Eu falei, meu Deus, estou ficando maluco, não é possível. Foi um poder, uma virtude tão grande. E na mesma hora, não me deixava dúvidas que alguma coisa estava acontecendo comigo. Os meus olhos foram se abrindo. Se abrindo de uma maneira, eu começava a falar de Jesus para todas as pessoas. O Espírito do Senhor nesta manhã, irmãos, quer nos encher com grande poder.
Aleluia.
Diz a palavra acerca de Jesus que o Pai ungiu com óleo de alegria. Alegria é um dos momentos importantes das nossas vidas que duram a vida inteira, de comunhão com o Espírito. Então eu pregava Jesus naquela alegria, naquela alegria, naquela alegria. Olha, se você deixou de pregar, é isso que está acontecendo. Você deixou o Espírito Santo lá no cantinho. Quem não tem pregado Jesus às pessoas tem que se arrepender nessa manhã. Porque a alegria do Espírito vai te levar a pregar a Jesus às pessoas.
Amém. Aleluia.
Abertura de visão. Eu me lembro que eu dizia que quando eu fosse crente, eu queria servir o Senhor lá na igreja, na Assembleia de Deus, onde meus pais eram. E aí fui conhecer os irmãos. Meu Deus, quando cheguei lá, só mulher e criança, irmão. Tinha acho que umas 15 pessoas na igreja. Mas quando eu cheguei lá, tudo que estava acontecendo comigo, até os cânticos falavam daquilo que estava acontecendo comigo. E quando veio a pregação, meu Deus, era tudo aquilo mesmo. Era uma testificação muito forte. Porque embora tenhamos esse momento de nascer do Espírito, mas o Senhor, como um excelente Pai, Ele sabe muito bem como conduzir os filhinhos, os mancebos, os pais, porque eles são guiados pelo Espírito. Irmãos, em toda a trajetória das nossas vidas nesse mundo, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Você tem que ser conduzido pelo Espírito. A vida do Espírito te leva a ter virtude do Altíssimo.
Aleluia.
E manifestar essa virtude aqui nessa terra, pregando o Evangelho, mostrando o Senhor mesmo nas nossas vidas.
Aleluia.
E ainda que isso tenha um custo, mas você é uma pessoa diferente.
Amém.
E o que te faz diferente é o Espírito que está em você. Diz a palavra que nós não recebemos o espírito de escravidão. Esse espírito já estava em nós em outro tempo. Nós éramos escravos deste mundo. Mas diz a palavra que nós recebemos o Espírito que provém de Deus.
Aleluia.
Pelo qual clamamos, Abba Pai. Porque agora nós somos dele, irmãos. E para ele, você é dele. E para ele, o Espírito te ligou aos céus. Nós estamos religados e estamos ligados. E agora, a glória que vem dos céus, ela para em você. E você é um canal dessa vida pelo Espírito. Por isso, não se envergonhe. Não se intimide. Seja uma testemunha mesmo, com ousadia, pelo Espírito do Senhor.
Amém.
Receba nesta manhã, com glória, o Espírito na tua vida.
Amém.